Sisterland Golden Vanilla é a nova fragrância de Benetton Perfumes. Link na descrição. Hypezilla. Ah, Hypezilla! Uhul! Boas-vindas ao Hypezilla, galera, o Lero! Estamos aqui mais uma semana, estamos eu, né, no caso, enfim. Porque desta vez temos duas convidadas que não participaram ainda do programa pra falar de um dos animes que é um dos nossos favoritos coletivamente, assim, eu acho. Acho que posso dizer isso. Hoje a gente vai falar sobre Nana, que é, assim, maravilhoso e um trauma ao mesmo tempo, tá? Eu queria dizer, é perfeito. É um dos meus... Sim, eu sempre falo que é um dos meus favoritos, assim, tipo, top 5 da vida. E pra conversar sobre Nana comigo, aqui eu tenho Tati Maforte.
Yay! Oi, Tati! Eu não sei o que é mais nostálgico, gravar podcast, falar de Nana, gravar podcast com vocês falando de Nana.
Acho que é o combo, acho que é o conjunto, amiga.
Nana já é nostálgico, Nana em podcast. Exato. É muito nostálgico.
É muito nostálgico.
Oi, gente, é sobre. Obrigada por me receber.
Muito obrigada por vir aqui, amiga, pelo amor de Deus. E conosco temos aqui também Mo-chan. Oi, Mo.
Hello, e aí, galera, muito prazer pra quem não me conhece. Eu sou a Maria Luisa Grantaine, conhecida também principalmente na internet como Mo-chan, faço cosplay, sou dubladora, produzo conteúdo na internet, já produzi conteúdo aqui com Tati Mafor muitas vezes também.
Sim.
E realmente é muito nostálgico esse combo de hoje. E vamos trazer essa nostalgia positiva aí pra galera também, porque é tipo, nostalgia de Nana é igual trauma.
É, então, sabe?
Então é uma sessão de terapia aqui hoje.
Eu acho que é uma coisa, assim, muito curiosa, assim, né? Sei lá, pelo menos eu gosto muito de Nana, mas, assim, traumas irreparáveis na minha vida, assim, sabe?
Tipo, sim.
Momentos gravados na minha memória que comentaremos, inclusive, na sessão com spoilers. Eu vou adiantar aqui que a sessão de spoiler vai ter spoiler do mangá, tá?
Sim.
Porque sim. E é isso, obrigado. Adiantou, tipo, os primeiros 5 minutos de programa já falando: vai ter spoiler do mangá, sim!
Vai lá ler!
Fica aí! Vai lá ler! Sim! Tudo mais. Mas antes da gente se adentrar aí, começar a explorar este universo, esta novela, esse drama gigantesco que é Nana, vamos aqui fazer um bloco rápido de Ping Pong. O que é o Ping Pong? Basicamente, eu faço uma pergunta e vocês vão me responder com a primeira coisa que vem na cabeça, assim, sabe? Tipo, uma resposta rápida. São perguntas meio aleatórias. Então, preparem-se para o inesperado. Mentira, nem é tão inesperado.
Bate-bola, assim. Jogo rápido.
Exatamente, é porque eu quis falar uma frase bonita, né? Saiu do jeito certo. Mas tudo bem, vocês estão preparadas?
Sim!
Sim!
Ai, gostei muito, vocês são muito empolgados. Isso é muito bom. Vamos lá, então, começando o ping-pong. Ping-pong. Qual é a sua bebida favorita?
Água.
Água?
Sim.
Que hidratada, eu amei.
Meu Deus. É isso. A minha é chá mate com limão.
Olha, eu sou obrigada aí, eu sou time Tati, né?
Cara, eu confesso que eu entrei um pouco em pânico, porque, tipo, não tem nada que eu beba todo dia além de água, sabe? A bebida que eu gosto, que, sei lá, é Cuba Libre, eu bebo uma vez a cada 5 anos, sabe? Então...
É bom que é assim, é um evento especial, entendeu?
É
assim que é bom, assim que é bom. Você tem vontade de aprender a tocar algum instrumento?
Sim, eu já toco bateria um pouco. Gostaria de melhorar um pouco isso, mas queria aprender a tocar violão, guitarra, porque eu sempre tive dificuldade, mas eu quero muito.
Ó, sucesso.
Sim, eu também toco instrumentos. Comecei quando eu tinha uns 10, 11 anos, aí eu aprendi violão, guitarra e baixo. Eu sei um pouco de teclado, piano, mas eu queria melhorar, porque minha coordenação das duas mãos não é tão boa quanto eu gostaria. Só que eu tenho um instrumento...
Foi muito difícil.
Totalmente.
É muito difícil.
E eu tenho um instrumento que é o instrumento da frustração da minha vida, que é violino. Que eu tive 8 meses de aula, porque eu queria aprender a tocar Eleanor Rigby dos Beatles, aquele tan-tan-tan-tan-tan-tan. E aí, depois de 8 meses, eu só aprendi a segurar o arco e tocar Brilha, Brilha, Estrelinha. E eu fiquei muito frustrada. E é isso, eu espero continuar o meu arco do violino em algum momento da minha vida.
Pô, eu não sabia dessa Deep Stillor do violino. Eu estou assim, eu achei
que. O violino, ele fica aqui, ele olha pra mim, tipo, I am a joke to you.
É realmente, realmente complicado. Eu gosto muito, inclusive, eu acho a Tati muito instrumentista ali, porque ela leva o kazoo nos karaokês. O kazoo é perfeito, assim,
é adorável.
Minha marca registrada.
É a marca registrada, assim, maravilhoso. Sou muito fã. Última pergunta. Qual é a primeira coisa que vocês fazem quando vocês acordam?
Sofro. Não, porque... É porque, ai, gente, acordar é difícil, mas acho que de alguma ação que eu faço... Beber água!
Meu Deus do céu,
a maior água lover do Brasil.
Como pode? É a convidada mais hidratada. Eu acho que é a minha amiga mais hidratada. Como pode?
Olha, gente, eu tô na minha fase de realmente me dedicar a beber água mais. Tô bebendo 3 litros de água por dia faz mais de uma semana e fez milagres.
Olha só, eu preciso seguir os passos aí.
Eu recomendo, viu? De verdade.
Eu vou chegar num 1 litro. Chegando num litro, eu fico feliz.
Assim. Off topic sobre amor, ela vai pros rolês e ela leva aquela garrafa de 2 litros de água, assim, sabe? Aí eu levo a bebê e ela leva gigante, aí a gente fala que é a mãe e a filha.
Sim.
Ai, que maravilhoso.
E geralmente a água da Tati acaba e eu dou refil pra
ela. É verdade. Eu me aproveito da minha amiga.
Bom, a Tati também, então, o Mo tá meio hidratada, que eu dei, é isso.
Eu tento, estou seguindo os passos de Mo. Mas quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é contar as minhas gatas pra ver se todas estão. Eu vejo se todas estão respirando, porque eu sou uma mãe de pet noiada.
Faz sentido, faz sentido. Eu nunca conto meus gatos quando eu acordo, porque tem um gato que não dorme comigo, que é o Nick. Às vezes, geralmente, ele não dorme junto. Ele dorme junto por um período de tempo. Quando eu deito, ele vem, aí depois ele vai embora, aí de noite ele volta, aí depois, quando eu acordo, ele não tá
lá, gato
sabe?
Ping-pong.
É, mas a Maia fica o tempo todo. Mas eu sinto que a Maia... Ela expulsa ele da cama. Eu acho que ela é territorialista nesse pedaço. Então, é raro, assim. Hoje, por exemplo, eu acordei... Hoje, o dia que estamos gravando, tá muito frio de manhã. Eu acordei com os dois gatos, um de cada lado, assim, imobilizada. Acordei na mesma posição que eu dormi, assim. Acho que eu morri, só. Apaguei, assim, direto. Sisterland Golden Vanilla é o novo Eau de Parfum de Benetton Perfumes. Esse é um perfume que é ainda mais intenso, sofisticado e confiante. É uma fragrância extremamente feminina que é uma explosão de baunilha. A fragrância de Sisterland Golden Vanilla celebra a amizade, que nem aquela amiga que tá sempre animando o grupo, empoderada e que transmite sua força interior e elegância por onde passa. Celebre o poder feminino com as exclusivas fragrâncias da linha Sisterland de Benetton Perfumes e descubra o novo Sisterland Golden Vanilla Eau de Parfum. Tem o link aqui na descrição. Começando aqui os nossos trabalhos nanísticos. Nanístico é terrível, né? Mas tudo bem. Nana é uma experiência, assim, né? Eu falei brincando, um novelão, não sei o quê. É um anime barra mangá muito focado nessa jornada dos personagens. Tem personagens muito interessantes. Tem muita gente fazendo merda, né? É uma coisa, assim, inacreditável. As pessoas tomam decisões erradas e você fica assim, pelo amor de Deus. Mas é por isso que a gente ama... Esse mangá, eu acho, é um dos motivos pelo qual eu gosto. Tudo muito, muito cativante, assim. E por ser uma história mundana. Uma história, assim, que poderia acontecer, sei lá. É uma coisa num universo comum, assim, né? Tipo, não é uma mega fantasia, uma mega coisa. Então, para uma breve sinopse aí de Nana. Nana conta a história de duas moças que têm o nome de Nana. Eu acho maravilhoso isso.
É, sim.
Elas se conhecem num trem enquanto elas estão indo para Tóquio. Se mudando pra Tóquio, né?
É, se mudando.
As duas estão indo para Tóquio viver aí essa nova vida. E aí elas se conhecem no trem, acaba sentando uma do lado da outra. Elas têm uma conversa ali de trem, cada uma vai viver sua vida. E assim, são vidas completamente diferentes uma da outra, né?
Sim.
Inclusive, acho que vale a pena já dizer. Uma das nanas é super, tipo, do rock, estilosa, ela é música, ela tá indo pra ter essa carreira, não sei o quê. E a outra tá indo atrás do namorado. É isso.
Sim.
Que se mudou pra Tóquio.
É, não, mais ou menos, vai. Porque uma Nana tá indo pra Tóquio porque o namorado abandonou ela pra ele ir pra Tóquio pra fazer, realizar o sonho dele. E a outra Nana tá indo atrás do namorado porque ela... É isso. As duas foram movidas pelo romance em algum nível.
Em algum nível, em algum sim. Nível. Embora ela não assuma logo de cara, né? É. A Nana, a Osaki Nana, ela tá indo...
Pra se vingar!
Tá indo pra, em busca de vingança. Nossa, maravilhoso. Pior que é isso.
Enfim. Sim.
E aí elas se conhecem, elas conversam, blá, blá, blá. E aí começa a história que é centrada nessas duas protagonistas que têm vidas completamente diferentes. E uma coisa que eu acho muito legal é ver esses dois estilos de vida completamente diferentes das duas, assim, né? Tipo, essa vibe diferente, né? Uma é toda punk, gótica, suave, e a outra é tipo a menininha mais menininha de todas as menininhas. Que, assim, pega uma demografia muito grande, né? Pra você se identificar ali com uma das personagens. No fim das contas.
Com uma ou com as duas, né?
É.
Ou com as duas, né?
Eu sinto que colocar personagens que têm um contraste tão grande uma com a outra realmente abrange mais as pessoas que vão se identificar. Mas não só isso. Tem muito personagem que interage com elas. Então, mesmo que você não se identifique com elas ali, vai ter um boneco que você vai olhar e vai falar, putz, esse trauma desse daí é o meu.
É verdade.
É tipo teste do BuzzFeed, tá ligado?
Qual personagem de Nana tem o mesmo trauma que o
você?
Meu?
É, sim.
Não, pior que é, cara. E uma coisa que eu acho curiosa é que, tipo, a gente tá falando, desde a abertura do programa, eu tô falando de traumas aqui, é. Coisas assim. Mas não é uma coisa assim. Tem, óbvio que tem, ó, desgraças terríveis, não sei o quê, mas tem coisas, é vida real. É muito vida real. Não se passa num universo fantástico. Se passa, tipo, no Japão.
Uhum.
Nos lugares ancorados da vida real. São problemas mundanos de vida real. São escolhas ali que às vezes você não vai fazer exatamente a mesma escolha, mas que você consegue olhar e falar, cara, né, é isso. Sim, as pessoas fazem escolhas. E você olha e fala, pô, se eu tivesse na mesma situação, talvez eu fizesse as mesmas escolhas, sabe?
Sim.
E eu acho que essa o relacionamento das duas, você ver esse nascimento desse relacionamento entre elas e o jeito que elas se relacionam com as outras pessoas é o grande, o coração, assim, sabe? A alma da obra, sabe?
Sim, Nana, e eu acho que isso daí é todos os créditos, obviamente, a Ayazawa, que é a mangaka. A Ayazawa, ela é capaz de escrever histórias humanas com tanto detalhe da humanidade dos personagens que é impressionante, porque geralmente quando a gente lê um mangá, um quadrinho, vê um filme, uma série, tem alguns detalhes da experiência da humanidade que são deixados de fora, ou por escolha, ou por falta de habilidade do autor de colocar isso de alguma maneira mais profunda. E eu sinto que a Ayazawa, ela consegue, em todos os detalhes, tanto na arte quanto nas expressões, né, dos personagens, nas escolhas dos personagens, e desde escolhas de roupa, que é um tema muito grande, né,
em
Nana, e até nas escolhas do cotidiano, escolhas simples e escolhas grandes, ela consegue colocar a complexidade desses personagens, mesmo aqueles que não aparecem tanto. Então tem um personagem que ele fica mais de observador, por exemplo, que é o Yasu. Ainda assim, você enxerga a profundidade nele. Ela consegue elaborar muito bem os traumas e as dificuldades. E assim, de um jeito que, pra mim, quando a gente fala de trauma, isso toca num lugar tão profundo que mexe em coisas que a gente sente.
Uhum.
Eu acho que expõe coisas feias e coisas bonitas de nós mesmos durante a leitura. E eu carreguei isso comigo a vida toda. Inclusive, eu não consigo reler Nana. Até hoje, eu não consigo reler, porque foi tão intenso pra mim que me marcou como se fosse uma memória minha, sabe? Quase isso. Então, eu acho impressionante a capacidade da autora de trabalhar a humanidade com tantos detalhes, e não só nessa obra, né? Em todas as obras dela. É impressionante.
Eu tava pensando, quando eu acordei hoje pra gravar o podcast, tava lavando a minha cara, eu pensei, eu acho que realmente o que mais faz Nana ser marcante é que você se identifica e pensa, quem somos nós para julgar, não é mesmo? Porque ou a gente já fez alguma burrada dessa, ou algum amigo próximo já fez uma burrada dessa, ou a gente ainda vai fazer uma burrada dessa. Porque quando a gente fala em sentimento, a razão, ela vai, tira férias e coisas loucas acontecem, né?
Não, total. E uma coisa que eu acho... Eu não parei pra pensar nisso, Mo. Eu acho que eu já assisti algumas vezes, mas, tipo... Toda vez que eu vou, que eu ensaio reassistir Nana, eu assisto o primeiro episódio e eu fico, tipo... Eu quero passar por isso de novo, sabe?
É, sim.
Eu lembro de todas as coisas que acontecem, ou de, tipo, pelo menos uma parte. Eu fico, meu Deus... Eu quero passar por isso de novo, sabe? Eu preciso passar... Eu estou pronta pra passar por isso de novo, né? Porque é uma coisa, assim, muito intensa, muito expositiva mesmo. Mas você tocou num ponto que eu queria comentar aqui. Queria abrir um parênteses rapidamente para falar de outra obra da Aezawa, que é Paradise Kiss. Uhum. Paradise, maravilhoso. Eu amo Paradise também. Que traz justamente essa veia muito de estilo, de moda, né? Dela que depois a gente vê, tipo, Paradise é bem mais curtinho, né? Paradise ali completo em 5 volumes. Inclusive disponível no Brasil, gostaria de dizer. Uhum. Mas ele tem essa coisa de moda, ele é literalmente sobre moda, né? E a gente vê isso traduzido em Nana também. Eu acho isso muito bacana, assim, como é uma pessoa que conseguiu trabalhar a moda de uma forma tão intrínseca à obra, assim, sabe? Em Nana mesmo a gente tem, tipo, o personagem que gosta de tal estilista. Tipo, mano, é muito interessante.
Ela particularmente era muito fã da Vivienne Westwood, né?
Uhum. Sim.
Que é moda punk, então isso acaba se refletindo muito no trabalho dela, nos personagens, nas roupas que eles vestem e tudo mais.
Sim.
E é maravilhoso, né?
E ela entende muito a relação de música, moda e expressão individual, porque ela realmente, por mais que exista esse culto a uma marca, né, da Vivienne Westwood, os personagens, eles... principalmente em Paradise, né? Porque tem uma relação mais profunda com a moda em si. Os personagens se expressam muito de forma muito autêntica através dos seus estilos. E por diversos motivos. Eles têm a sua história pra quererem se expressar daquela maneira. E isso, né? A moda, ela não tá sem a música, ela não tá. Então, são artes complementares. E é muito bonito ver isso em mangá.
Uhum. Eu acho... Uma coisa que eu acho foda é, tipo, traduzir a vibe de música nas páginas, tipo, escritas, assim, sabe? Num uhum. negócio que você não tem literalmente nada de música. Enfim, Paradise é muito bom, né, gente? Vamos combinar. Aqui, acabo o parênteses de Paradise, não vou fazer episódio... fazer um mini episódio derivado de Paradise dentro do episódio de Nana.
Curiosamente, foi a minha porta de entrada. Eu comecei com Paradise e depois eu fui pra Nana.
Olha só, sério, uhum. Eu fiz o contrário, assim, eu tava já, tipo, entregue, arrasada no asfalto, assim, com Nana, e aí eu descobri que tinha Paradise, eu fui atrás e falei, nossa, também dói, mas num nível muito, muito mais superficial, assim.
Eu acho que eu li os dois mais ou menos no mesmo período, e pra mim, assim, Paradise Kiss é os dois, né, as duas obras são incríveis, mas como Paradise Kiss é mais curtinha, ela vai mais direto ao ponto, eu acho. Então, sim, sim. Acho que é um bom lugar pra começar.
Pode ser, pode ser. Você aí que está meio na assista a barra leia. Assista? Tem anime, não tem?
Tem anime, é bem legal.
Assista a barra leia Paradise Kiss. Eu li, eu não vi o anime. Ou eu vi o anime, eu tô muito... Faz tempo.
O anime de Paradise Kiss tem Lonely o encerramento Gorgeous. Do Franz. Não, o encerramento do Franz Ferdinand.
Eu assisti, sim. Eu assisti. Eu assisti, eu lembro. Aí, ó. Inclusive aí, ó, pra você que assistiu Cyberpunk, que tem a abertura do Franz Ferdinand, aí, ó, Paradise Kiss. Não sei se é uma recomendação boa, porque são coisas completamente diferentes. O anime de Cyberpunk.
Se você gosta de Franz Ferdinand e anime...
Já tem dois pra você assistir, olha só que legal. Crossover, né? Voltando aqui no Nana, uma coisa que a gente falou, acho que por cima, que a Mo comentou agora e que a gente não falou, é que é, assim, recomendo muito o anime de Nana. Mesmo que você leia o mangá inteiro, de cabo a rabo... Se você leu o mangá, você precisa assistir o anime. E se você assistiu o anime, você precisa ler o mangá. Por mais que seja a mesma história, entre aspas, a gente já chega lá, a experiência dos dois é muito diferente e muito boa, eu acho. O anime, pelo fato dele ter as músicas, acho que é assim... As músicas do Nana, tipo, do anime de Nana, são ridículas, insanas, assim.
São.
Né? Tipo, muito boas, cara.
Do anime e do live action também. Inclusive, tatuei uma música da Mika Nakashima, que foi composta junto com o Hyde. E com a letra da Aezawa, tatuei nas minhas costas.
É isso. Perfeito. Porque são muito boas as músicas, entendeu? Tipo...
E eles constroem muito bem essa, esses dois lados das duas bandas, né? Então, tipo, tem a Ana Tsuchiya, que faz a Reira. Não, pera, que faz a Nana. É, a Ana Tsuchiya faz a Nana. E a Olivia, né, faz a Reira.
Isso.
Olivia Lufkin, que não é, ela não trabalha mais. A Ana Tsuchiya, acho que as duas, né, não seguiram uma carreira como cantoras exatamente. Elas fizeram outras coisas em outros lugares. Mas é incrível, é lindo. Eles trabalharam muito bem a imagem das duas na época pra reforçar ainda mais a imersão no anime, na história.
Tinha clipe, né? Tinha essas coisas, assim, eu acho, em proporções, assim, diferentes, eu lembrei um pouco disso, com a gente falando disso aqui agora, eu lembrei do marketing que eles fizeram pra Boat the Rock,
uhum,
também recentemente. Uhum. Fizeram a banda, colocaram, tipo, o Lambi Lambi aqui, como se fosse, tipo, a banda tal. E teve um pouco disso, né? Saiu o clipe delas cantando a música, como se elas fossem as personagens. Que da hora, uhum, sabe? Não só enfim, a gente tem duas bandas, né? No centro ali do rolê todo de Nana. Uma delas é o Black Stones, que é a banda da Nana em si. A banda que ela tá ali, tá nascendo, né? Enfim, existe, mas, né? Enfim, mais pra frente, pá. E tem a Trap Nest, que é a banda número um, entendeu? Uma das maiores bandas, assim, super hypada, super na ascendente e tudo mais. Que é a banda que é a outra banda. Como falar sem dar spoilers? Até onde é o limite do spoiler?
Ah, mas você acha que é spoiler falar que é a banda do menino?
Que é a banda do Ren? Eu acho que não.
Porque existe essa rivalidade justamente por causa disso, né? Pelo fato do Ren, que é o ex-namorado da Nana, ser baixista do Trapnest. E aí ele
não,
assim...
Não. Ele era baixista na banda da Nana na cidade, porque o Nobu ficou com a guitarra. Mas ele era guitarrista, ele queria ser guitarrista. Então ele vai pra Tóquio, na Trapnest, porque ele vai poder realizar o sonho dele de ser guitarrista e ainda numa banda que já é, tipo, muito grande.
E dá certo, né? E aí eu acho que ela fica pistolíssima.
Super.
Tipo, ele saiu daqui e foi pra lá e deu certo e tá bombando. Agora eu vou acabar com ele e minha banda vai ficar famosa também.
É todos os tipos de ciúme, assim, né?
É.
São várias camadas de ciúme, assim.
E eu acho curioso, porque a gente, né, a gente... Acho que todo mundo que vê de primeira a Nana, e principalmente na época em que a gente viu, coloca a Hachi como uma menina muito superficial.
Sim.
E coloca a Nana como um exemplo, sei lá, como uma pessoa muito maneira. E a própria Hachi faz isso consigo mesma. Só que as duas, elas realmente, elas têm muitas coisas em comum e elas também são muito diferentes. Mas essa questão de serem movidas pelas emoções é parecida. A Nana Ozaki, ela é muito traumatizada com o abandono. É muito difícil pra ela ver o parceiro indo embora. É muito difícil pra ela lidar com as pessoas sem ser possessiva. Então tem essas questões também que eu acho interessantes, porque realmente a gente fazia um juízo de valor, assim. Eu fazia, pelo menos, e
não,
outras pessoas.
Não, com certeza, eu fazia.
Não, porque tipo... a Hachi, não sei o quê, ela não pensa em nada na vida, a outra tá seguindo o sonho. Mas a outra tá seguindo o sonho, ela tá, tipo, só muito brava porque o namorado abandonou ela, sabe? Claro que é o sonho dela, né? Mais profundo que isso, mas...
Sim, não é assim tão, né? É só, ai... Vai lá, mas tudo tem os motivos por trás, mas mesmo assim, eu assisti Nana quando eu era adolescente. Quando eu tava ali nos meus 16, 17. Ou até um pouco antes. Sinceramente, eu não me lembro agora, mas foi nesse período formativo, assim, tipo, colégio, faculdade. Nessa jovem adolescência, jovem adultice, assim, sabe? E rolava muito isso de tipo, nossa, não, porque a Nana, a Ozaki, né, que é a da banda, tudo mais, ela é muito mais legal que a outra.
Uhum.
Ela é muito mais, assim, tipo, determinada, não, ela sabe, não sei o que, não sei o que. E, tipo, na real, não, entendeu? Tipo, são só motivações.
As duas estão perdidas.
As duas estão perdidas. Isso se mostra conforme vai passando também toda a história, né? Recadinho aqui, hein, gente? tá rolando a promoção Ultimate no Camun. É o momento pra fazer aquele upgrade que você tá ali precisando, mas já tá adiando há algum tempo, sabe? Lembrando aqui que tem várias coisas, várias áreas em promoção. Então a gente tem ali promoção de hardware, ou seja, placa de vídeo, processador, HD, SSD, memória, cooler, tem várias coisas. Temos também descontos em periféricos, como mouse, teclado, headset ali. Você que tá pensando em trocar, assim, alguma dessas partes do seu setup, pode ser uma boa. E para você, gamer de console, você aí, tipo, ah, não gosto de PC, não jogo no computador, pois saiba que tem promoção de console e também dos maiores lançamentos de jogos do momento, hein? E já vai ficando de olho aí, porque além disso tudo, também vão rolar preços lendários para vocês na semana do cliente. Então, entra agora no site ou no aplicativo do Kabum e aproveite esse daqui que é o mês mais útil do ano. O link tá aqui na descrição. Uma coisa que precisa ser dita é, a gente tem, vamos lá, sobre formatos aí. Temos o mangá, tem 21 volumes até o momento. É, o mangá, ele saiu de 2000 a 2009, então faz bastante tempo que não saiu mangá novo. O tópico sensível da vez é não tem fim, mas tem um fim no nosso coração. Tipo, final aberto, assim, você pode interpretar do jeito que você quiser.
Eu até achei que acabou entre aspas, né? Tipo, foi pausado num momento muito conveniente.
É.
Porque não deixou nada realmente solto. Você só não sabe o que aconteceu depois de uma determinada situação. Mas... pra mim, eu tô bem satisfeita.
Eu também.
De coração, assim. Eu acho que... legal, ia ser ótimo se a autora quisesse fazer isso. É, um final, ou trazer alguma outra informação. Mas pra mim, Nana tá... é perfeito do jeito que é, assim.
E uma coisa que eu acho também... essa percepção de que, tipo, estou satisfeita com isso acabar desse jeito... foi uma percepção que eu tive quando eu li na época.
Uhum.
Não é uma coisa assim, tipo... ah, se passaram vários anos e agora eu estou conformada aqui. Tipo, não. Eu realmente achei, tipo, ah...
sim.
Tem ali um pano, né? Pra ter... pra continuar um desenvolvimento da história e tudo mais. Mas não... assim, uau, né? Mega
sim.
Necessidade. A gente já teve tanta coisa, né? Do universo e tudo mais pra ter um respiro, assim, no final, sabe?
Uhum.
E a gente também tem um anime, né? Que citamos aqui por cima rapidamente, que foi ao ar entre 2006 e 2007 no Japão. Ele é um anime feito pela Madhouse.
Yay.
O estúdio que vocês, ouvintes da Hypezilla, já me ouviram falar muito desse estúdio, porque eu sou muito fã, gosto muito do Madhouse. Ele tem 47 episódios, mais 3 episódios de recap, que é assim, ah, ok. Mas 47 episódios, cara, é um número muito aleatório, né?
Não se fazem mais animes assim, né? Tipo...
não se fazem mais animes assim, tipo...
agora a gente sobrevive de 13 ou 26 e olhe lá.
Sim. Pois é, e esse tem tipo 47, é uma montanha russa de emoções. A animação é super legal, como a gente tava falando, as músicas acho que são muito intensas, né? Carregam muito, assim, o rolê todo também, então vale muito a pena assistir.
E os cliffhangers, porque assim, a pessoa que escolheu como que ia terminar cada episódio, ela realmente... Ela tava num projeto de, tipo, como eu vou enlouquecer essa audiência e como eu vou fazer as pessoas ficarem, como assim? Bota o próximo!
Realmente.
É bom que esse daí é o tipo de final que incentiva a comprar o mangá, né? Se o mangá tá na frente, já se fala assim, eu não vou esperar o próximo episódio? Jamais, eu preciso saber o resto. Você vai lá, compra o mangá e continua lendo. E também temos dois filmes live action. Um lançado em 2005 e um lançado em 2006. Também adaptam muito bem, né? Que nem a Mota falando, adaptam muito bem o rolê todo. E eu acho muito legal, tipo, como é uma história que teve sucesso em todas as suas formas.
Sim. E eu acho que eu tenho a sensação de que principalmente a questão da música e como trabalharam a música foi o que fez esse sucesso no anime e no live action especificamente. Acho que eles deram uma ênfase muito grande, principalmente no marketing. E fizeram um marketing muito bem feito das músicas, que é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de fazer. Até porque o volume de produções lançadas hoje em dia é muito maior do que da época. Mas, cara, tem álbuns temáticos. Tem um álbum da Olivia Lufkin e um álbum da Ana Tsuchiya.
Ana Tsuchiya.
Temáticos das personagens com músicas que não foram pro anime, mas assim, que estão dentro dessa... E aí promoveram elas a partir disso, promoveram o anime a partir disso. É, tentaram fazer isso com Carolyn Tuesday, mas...
Ah, é verdade!
Mas foi muito, muito em menor escala, assim.
É, não pegou tanto,
não,
né?
Não, assim, nem um pouco.
O Carolyn Tuesday.
Se perde nos 1000 lançamentos da temporada, né? E acaba que não acontece. É. Mas eu acho que essa questão que a Mo falou, concordo completamente. Isso se reflete por eles terem escolhido pessoas talentosas e competentes. É, seja pro anime, seja pro live action. Eu gosto muito da Mika Nakashima também.
Eu adoro a Mika Nakashima.
E eles escolheram pessoas que encaixavam como luvas, assim, pra poder trazer toda essa persona e trazer mais camadas pra personagens que já tem muitas camadas.
É uma coisa muito legal, tipo, esse cuidado, assim. Eu sinto que Nana é uma daquelas obras que, tipo, quando você lê, você assiste, quando você consome essa obra de alguma forma, ela fica com você. Uhum. Você tendo gostado ou não, se você chega até certo ponto da história, não tem como ela não ficar com você, sabe? E eu acho que é a soma de todos esses fatores, entendeu? É, tipo, o cuidado que a galera teve ao escolher as intérpretes, é o cuidado que rolou com o marketing, o cuidado da própria história, o cuidado da própria mangaka, né, que tava ali fazendo o rolê todo. O cuidado de deixar um cliffhanger filha da puta no final do episódio. Tudo foi muito pensado, apesar de ser... De não ter tantos episódios, assim, né? Eu acho que é uma quantidade... Não sei. Eu acho que é uma quantidade ideal de episódios, assim, pra você sofrer o pedaço exato que você precisa sofrer. Tudo isso faz, assim, é incontestável a qualidade, assim, sabe? Não tem como você falar assim, ah, eu acho meio mal feito. Tipo, cara, não é mal feito. Quando você conhece, quando você realmente vai, assim, atrás. Ou mesmo, tipo, só de assistir, assim, você consegue sentir que tem todo esse cuidado por trás. Assim, eu acho que isso é uma das coisas que faz com que seja tão querido por tanta gente.
Sim.
E os personagens é muito isso, assim, você... Ele te faz sempre meio que acabar por escolher um lado, assim. Se é Black Stones ou se é Trap, né? Se é Nana ou Hat. Se você prefere o fulano ou ciclano como par.
Esse daí é pesadíssimo, tá? Inclusive, esse tem uma resposta certa, eu queria dizer.
Então, ele faz muito esse juízo de valor de você pensar, tipo, ah, o que eu faria nessa situação? Com quem eu me identifico mais? E eu acho que isso é uma das coisas que... Ah, que gera identificação e que gera bafafá, assim, quando as pessoas falam,
com
tipo,
certeza.
Nossa, mas como assim você gosta de fulano?
Meu, novelão, e assim, eu falo isso como um elogio gigante, assim, sabe? É tipo, faz você sentir sentimentos no negócio ali, é isso.
Acho que por isso que dá tão...
intensos.
Dá tão certo com o live action, né? Porque o próprio roteiro da história, ele é muito real, né? Então... Você consegue imaginar pessoas naquela situação e o live action, ele materializa muitas das coisas.
Exato, exato. Tem mais alguma coisa mais ampla que vocês queiram falar?
Ah, eu só queria comentar do live action em si, porque as músicas são diferentes, né? Foi outra atriz, né? A Mika Nakashima, cantora também, que fez a Nanosaki. E também tem outra pessoa que fez a Areira, que eu não vou lembrar o nome, porque foi muito menos legal do que a Olivia Vlufkin.
Olha, olha, assim, é a Yuna Ito.
Yuna Ito, é. Porque, assim, eu não achei que deram destaque que ela merecia no live action. Eu acho que como queriam dar o destaque pra Mika Nakashima, eles deixaram ela super de lado. Mas as músicas da Mika Nakashima são incríveis. E eu recomendo muito ouvirem os álbuns, inclusive recentemente, sei lá, um ano atrás, os álbuns de Nana do anime foram pro Spotify, então dá pra ouvir, as músicas são bem boas.
Nossa, é verdade, assim, se tudo que a gente falou até agora não convenceu você a ir lá e assistir o anime, especificamente assistir o anime, né, no caso, porque, enfim, músicas... Vá agora no seu, assim, no seu agregador de músicas aí, no Spotify, né? Sei lá qual você usa. Vá neste momento e procure... Qual é a música favorita de vocês, de Nana, do anime?
Do anime?
Você tem uma música favorita do anime? Porque Amor, eu sei que ela tem uma do filme.
Eu tenho, do live action eu tenho. Mas a do anime especificamente é A Little Pain, que é o primeiro encerramento... É, eu cantei essa música infinitas vezes, eu fiz cosplay da Areira. Inclusive, eu estou indo pra Bahia nessa semana e estou revisitando este cosplay e fazendo ele novamente.
Então, olha só!
Pra mim, tá sendo um marco, porque eu fiz esse cosplay há 15 anos. Foi em 2010 que eu fiz esse cosplay. Eu tô usando o mesmo vestido, enfim, algumas coisas que eu já tinha usado na época. E revisitar isso tá sendo muito importante pra mim. Nana construiu muito de quem eu sou hoje. É, a Areira e... As músicas da Olivia Lufkin, em específico, elas me tocaram na época de um jeito arrebatador. Muito mais do que a Nana. Pra mim, a Olivia Lufkin e as músicas dela pra Areira, elas são minha vida. E a Mika Nakashima, com as músicas dela pra Nana, são as, tipo, as duas são meu combo, sabe?
Maravilhoso. Nossa, que bom que eu não sabia disso, amiga. Tá sendo uma semana temática de Nana, hein? Tipo, todos os flashbacks, assim. Meu Deus, socorro.
Eu gosto muito do encerramento, mas Rose sempre vai ser a que me marca mais. Apesar de que, com a Mika Nakashima, eu gosto muito de Glamour Sky. E gosto muito de uma outra música, que é a Hitohiro, também.
Ai, sim, essa música é lindíssima.
Uhum.
Ah, essa é belíssima.
As
mesmo,
duas do
pode
live
crer.
Action.
É.
Gente, eu não sei. Agora, eu fiz a pergunta, e aí eu abri aqui a lista pra eu pensar pra mim. Só que, tipo, velho, muito difícil. Eu gosto muito, eu gosto que cada uma vai falar uma coisa. Eu gosto muito de A Little Pain também, da primeiro Andy. Mas eu acho que a minha música favorita, assim, arrebatadora, é Kuroi Namida.
Ai, nossa. Sim. Ai, amiga, final de episódio.
Sabe? E aí, com
Kuroi Namida.
O meu sentimento é eu, tipo, deitada no chão, assim, olhando pro teto, assim, sabe? Tipo,
é
chorando,
música de
chorando.
Sofrer. É música de sofrer.
É música de sofrer. Eu gosto muito dessa. E eu gosto de... Musicalmente, eu gosto muito de Starless Night também.
Ai, sim. Linda,
que ela tem, tipo, o refrão dela tem um... Ela te leva de um jeito, assim, que te dá um leve desespero no coração, assim,
sim.
Sabe? É muito bom.
Sim.
É muito bom.
Sim. É, essas duas músicas, especificamente, são música de sofrer, né, amiga?
Ai,
pra chorar. É tipo, sei lá, engravidou do boy lixo, sei lá, o cara que você gosta, ele te abandonou e agora você vai ter que se mudar pra outra cidade. É pra você ouvir essas músicas.
É. Gosto. Gosto assim.
É isso. Momentos extremos.
Momentos extremos, assim, tipo, sentimentos extremos, emoções extremas, assim, intenso, intenso. Mas agora, então, gente, ó, chegando aqui, bota o contador do Mario Kart, porque nós vamos começar a parte com spoilers. Uhul! Agora! Vamos lá, os spoilers terminam em...
Minutos 78 e 40 segundos.
Spoilers liberadíssimos. É, eu não sei nem por onde começar, assim, tipo, de verdade. Eu acho que eu nunca senti tanto ódio de uma decisão. É porque também... Ah, gente, tenho muitos sentimentos, calma, eu vou conseguir. vamos lá, eu tô com dificuldades aqui. Mas temos aqui a Hachi, né, que é a Nana Komatsu, que é a Nana mais... girly, né? Tipo, mais assim... Ah, deslumbrada com a vida na cidade. Tem todo esse lado dela, assim, tal. E, cara, quando ela trouxe a Sachiko pra vida, assim, sabe?
Uhum.
Ela começou a ficar paranoica. E ela começou... Não, existe, não sei o quê. Tipo, mano, é muito uma profecia que ela mesma criou, assim, sabe? A insegurança que ela tinha... E ela botou pra fora de um jeito ruim, enfático, assim, sabe? Sem trabalhar direito, não sei o quê. E aí acabou materializando ali o problema na vida dela,
uhum,
né?
Uhum.
E é muito surreal como a gente faz isso, às vezes. Eu sou muito assim. Eu faço muitas coisas assim, tipo... Pô, imagina se tal coisa acontece, que horror, não sei o quê. E daí você acaba fazendo a coisa acontecer, sabe? Sozinha.
Eu tenho um pouco... Eu, com isso, assim, eu tenho um pouco de é quase um pânico. Porque, às vezes, eu tô muito feliz... com alguma coisa, e aí eu fico, eu não vou falar pra ninguém dessa minha felicidade, porque eu tenho medo de alguém, de algo no universo tirar essa felicidade de mim, e talvez seja por causa de Nana, esse meu medo irracional, sabe? Porque,
meu Deus.
Nossa, porque me dá um apavoro às vezes, principalmente quando se trata de relações, assim, com as pessoas que eu amo e tal, me dá muito medo, e eu acho que Nana tem muito isso, e assim, não preciso dizer, né, eu realmente fui, eu me identifiquei com os bonecos num nível realmente de calma, gente. Eu estou trabalhando em terapia e tá sendo ótimo. Então, eu acho que falta nos bonecos isso.
Falta uma boa terapia, assim. Falta. Mas até pela época, era uma coisa que não era tão comum.
Não.
Uma coisa que não era tão difundida. Não era uma pauta, assim, tipo, não. Saúde mental não era uma pauta forte. Que nem é hoje, no começo dos anos 2000.
Sim, e eu acho que a Yazawa, inclusive, né, no Japão, é muito diferente do que é aqui. Lá ainda é muito mais resistente pra trabalhar esse tipo de coisa. A Yazawa sempre foi muito avançada pro tempo dela. Ela colocou pílula anticoncepcional na obra de propósito, porque realmente é uma coisa que não era muito pensada, não era muito falada sobre. O aborto no Japão, ele é mais comum do que o uso da pílula, por exemplo, na época, pelo menos. Então, eu sinto que, mesmo não falando de, vamos fazer terapia, porque não é uma coisa cultural, ela ainda trabalhou os traumas de um jeito que fosse quase como uma terapia.
Pra guiar, tipo, as pessoas pra terem algum tipo de conforto.
Sim.
Reflexão, sabe?
Vamos buscar soluções para os nossos problemas. Tem personagens que conseguem se resolver. Tem personagens observadores.
Nobu, um
Sim.
beijo.
Maravilhoso.
Inclusive, vou trazer de novo o Yasu, porque o Yasu é o cara mais da hora.
O Yasu é a maior green flag.
Sim.
É a maior green flag. Deste rolê todo. Ele tem umas questões, né? Não é assim perfeito, pois ninguém é perfeito.
Sim.
Mas até nisso ele é perfeito, sabe?
É
isso que eu tenho a dizer
reflete,
sobre o Yasu.
Ele
perfeito.
Observa, ele entende, ele é compreensivo. E aí ele traz essas questões. Também tem as amigas, a amiga da Hachi e o namorado da amiga da Hachi.
Junko?
A Junko.
Nossa, é verdade!
Eles são bons observadores. Então, assim, tem pessoas que não estão nesse lugar mental e elas estão observando e cuidando.
Epic couple.
Sim. E estão cuidando dos personagens principais que não estão bem. Então eu sinto que a Yazawa mesmo, né, não tratando, falando, olha, estamos falando de saúde mental. Ela está falando de saúde mental de alguma maneira.
Com certeza.
E traumas.
E liberdade feminina, porque assim, não era muito comum, sei lá, mulheres aparentarem gostar de sexo, sabe?
Uhum.
Era muito numa coisa mais do imaginário masculino e, esse é o meu papel e ok. Mas eu sinto que a Nana, ela é bem liberta, assim, nesse sentido. E eu acho isso bem inspirador pra época.
Sim.
Olha isso, né? Tipo, todas essas nuances, todas as mini questões, assim, tipo... E eu acho que a gente tem entrado em contato com isso num período muito formativo, assim, da vida, sabe? Também... ajuda a gente a refletir, a botar as coisas assim. Mesmo que tenha sido depois, cronologicamente, né? O mangá parou de sair em 2009. Não, foi mais ou menos nessa época, meu irmão. Eu pensando aqui, não. É, por aí. 2009, eu tava na faculdade. pode crer. Mas teve vivido tudo isso, assim, nesse período que é muito formativo, assim. De tipo, não, tá tudo bem. Tomar decisões erradas, tá tudo bem. Às vezes você ficar brava e, tipo, tá tudo bem. Voltar com o ex, tá tudo bem, entendeu? Sabe,
Sim.
essas coisas assim. É muito...
Nem sempre tá bem, mas assim...
Não, entendeu? Não.
Os de verdade sempre ficam.
Os de verdade sempre ficam. Um beijo, Yasu. De novo.
O melhor.
O melhor personagem. Mas é de, tipo, normalizar essas situações que às vezes parece, tipo, que nem a gente, eu falei ali no começo, tipo, um novelão mexicano. Às vezes parece isso, mas, cara, tipo, pode literalmente ser a vida normal, sabe? Não é tão novelão mexicano. Não tem, assim, trazer de volta pra realidade uma coisa que parece muito distante.
É.
Mesmo que seja através de uma obra de ficção.
Uhum. E eu acho que as pessoas, né, tipo, novela mexicana, obras relacionadas ao universo feminino são chamadas de novela mexicana de um jeito pejorativo. Mas Jojo's Bizarre Adventure, não, legal demais. Gente, eu amo Jojo, mas assim, Jojo é muito mais novela mexicana do que Nana.
É verdade.
Por favor.
É verdade. E novela mexicana é incrível também,
Sim.
né? Tem esse porém.
Sim,
é
exato. Não dá pra falar de forma pejorativa. Eu acho importante a gente entender o valor dos formatos e como ele se propõe, né? Porque realmente, Nana é um drama.
É um dramão, é assim, meu Deus, entendeu?
Mas é um drama puro e é um drama muito... Gente, não tem adjetivos suficientes pra definir e tentar convencer alguém de realmente mergulhar no universo dessa obra. Porque só vai, porque muda a vida das pessoas. Essa autora... ela fez com essa obra uma obra de arte de verdade. Em todos os sentidos, gráfico, enfim, cara, tudo. É muito difícil sentir que eu preciso tentar convencer alguém a assistir uma coisa que é tão boa. Por si só, já devia convencer as pessoas, sabe? A existência disso.
É porque eu acho que justamente tem esse ponto, que é uma coisa que a gente levantou agora, que é uma obra feita por uma mulher, que tem mulheres como protagonistas. E acaba afastando, tipo, homens.
É,
sabe?
Sim.
Pessoas que não estão dispostas a lidar com tanto protagonismo feminino, lidar com assuntos... E não são assuntos femininos, gente. São assuntos universais, entendeu? As coisas, elas só são vistas de um ponto de vista feminino.
Ainda mais mulheres tão reais, né? Porque não é uma mulher estereotipada, não é algo que tá pra servir alguém. Elas são mulheres reais. E é incômodo pra gente. Pra mim, é incômodo assistir. Eu passo mal de nervoso. Eu tive vontade de vomitar lendo mangá, de ansiedade, sabe?
Sim.
De tão real que é.
Por que você não ia querer ver um recorte da realidade, assim?
Tanto? É, de um jeito tão bonito.
Tão cru, né?
Sim.
Eu acho que o mais marcante pra mim delas é a amizade delas, né?
Uhum.
A amizade delas, ela é muito real. Então ela passa por altos e baixos também, né? Ela até, tem muita gente que até fala que enxerga como mais do que amizade, né? Como... Até tem uma fala no, na obra que fala, tipo assim, ah, eu queria que você fosse um menino, né?
Uhum.
As coisas seriam muito mais fáceis. Essa aproximação e o afastamento e o julgamento de uma com a outra, eu sinto que existe meio que uma comparação interna também. É uma amizade muito real.
É todas as coisas de você ter, assim, tipo, pensando agora em experiências femininas. Nós somos três mulheres que assistimos, né, enfim. E temos experiências do nosso ponto de vista. Cara, é impossível você ter uma melhor amiga e você nunca ter esse sentimento de, às vezes, de se comparar.
Sim.
É literalmente impossível, assim. A sociedade, do jeito que ela é, ela nos ensina muito cedo, desde muito cedo, que existe essa coisa da competição feminina.
Sim.
Sendo velada ou não, sendo, tipo, uma coisa pensada ou não, ela existe, ponto. Você só aceita.
Eu sinto que faz parte do pacote de admiração também, né?
É.
Também,
as coisas acabam
também
se misturando um pouco, mesmo que inconscientemente.
Sim. É, tem muitas nuances, né? Tem a nuance de você olhar pra si e não tá satisfeito, de olhar pro outro e enxergar só as coisas boas do outro.
Uhum.
Ou de, né, nessa comparação, né, de entender a si mesmo de um jeito mais negativo, porque, enfim, o momento em que a pessoa tá vivendo é complicado, que é o que eu vejo muito nelas.
Uhum.
Nos olhos uma da outra, as visões, até as visões críticas de por que que a fulana tá fazendo isso, elas dizem muito mais sobre o momento individual de quem tá pensando isso, sabe? Então é bonito ver tantos pensamentos uma da outra sobre uma outra, quanto o desenvolvimento delas enquanto pessoas dentro dessa amizade. Porque, querendo ou não, realmente, a Tati tem toda a razão. Acho que o mais marcante mesmo que a gente fale de todos os outros detalhes, é a amizade delas é o que segura as duas na obra inteira.
Eu diria assim, é tipo, o amor entre elas mesmo.
É.
E aí é tipo, é uma questão de tipo, amor romântico ou não. Elas se amam.
Sim.
Entendeu? Elas estão ali uma pela outra.
Sim.
Relacionamentos de amizade também tem amor. Você ama seus amigos. Eu amo minhas amigas.
Sim,
e,
exato.
Tipo, isso não diminui nenhum outro tipo de amor que a gente tem. Tipo, pelos pais, por relacionamento romântico, nada assim. Elas se encontram ali, compartilham momentos, têm uma intimidade, tem uma proximidade,
sim,
né? Uma coisa assim tão profunda, né? Assim, que a gente vê muito, né? Tipo, às vezes sua alma gêmea, entre aspas,
totalmente,
esse tipo de coisa, pode ser uma amiga,
sim,
sabe? Pode ser uma amizade. E não precisa ser um... Pode ser um amor não romântico.
Pode.
Né? E eu sinto muito que elas têm esse relacionamento assim de tipo, não importa o que aconteça, elas estão ali uma pra
elas
outra.
Elas são o porto seguro uma da outra, né?
Sim.
Exato. E é muito legal ver isso, assim, é muito bonito, assim, quando a gente aprende a vida inteira que a gente tem que competir, né? E tudo mais, aquela coisa que a gente comentou agora também. E você vê uma amizade, assim, você vê uma situação, assim, que não é 100% do tempo perfeita, que não é, ai, propaganda de margarina, tudo é ótimo, a gente nunca briga. Não, briga pra caralho, entendeu? E aí depois fica tudo bem. E depois conversa, fica tudo bem, sabe? Tipo, é muito... real, é, de novo.
Exato, e a gente raramente vê isso em qualquer obra, eu já falei isso
aqui. É muito difícil, sim.
Mas é, eu que baseei toda a minha compreensão de sociedade assistindo anime desde criança, porque eu sou autista e eu percebi, né, recentemente isso, que eu usava os animes como exemplo de como me comportar.
Uhum.
Pra mim, ver um anime, sei lá, Cardcaptor Sakura, que tem duas melhores amigas. A relação das duas tem, sim, um nível de profundidade, mas ela é muito superficial.
Uhum.
E aquilo ali, pra mim, virou por muitos anos a visão que eu tinha de amizade. E Nana me mostrou outra faceta disso que eu ainda estou entendendo agora com 31 anos de idade. É, e que eu tô aprendendo a lidar com a complexidade da minha própria humanidade, porque eu não sou um desenho animado.
Tem esse então, pequeno detalhe.
Tem aí,
né?
Essa questão, né? Porque apesar de ser uma mídia que, de fato, me ajudou muito e que é, anime e mangá, no geral, eu sinto que trabalham muito bem emoções e trabalham muito bem complexidades sociais, ainda assim é um recorte, né? Então, é importante entender e buscar referências que sejam mais profundas do que isso. E Nana entrega.
Acho que talvez isso seja um dos motivos pelo qual estamos aqui, mas até entre a nossa própria amizade, tipo eu e amor, a gente se enxerga muito nas duas, né?
Uhum.
É, tanto nos altos quanto nos baixos, e eu sinto que Nana é um regulador constante sobre o que é amizade de verdade, porque mesmo nos momentos, e aí, bom, agora a gente tá em um momento spoilers, né? Nos momentos de afastamento ou até de rompimento, né?
Sim.
Elas nunca deixaram de ser amigas.
Sim, e de se amarem.
Uhum. E de pensarem uma na outra, se preocuparem.
Porque é isso, sabe? Tipo, você não precisa estar o tempo todo perfeito. O realismo do rolê é isso, né? Você aprender que nem tudo é propaganda de margarina.
E até, e que aquilo, é, a gente tem uma experiência, lendo Nana, de entender os monólogos internos de cada personagem. Quando a gente tá na vida real, isso não acontece. A gente só sabe o nosso monólogo interno e a gente só vai saber o que o outro tem dentro dele se o outro compartilhar. Em Nana, eu acho que isso fica um pouco mais claro. E eu falo isso como alguém que tem dificuldade social mesmo. Porque ter essa noção de que todo mundo tem um monólogo interno não é uma coisa muito simples. E eu acho que não é muito simples nem só porque eu sou autista, mas num geral. É, eu vejo as pessoas terminando amizades e nunca mais olhando na cara uma da outra por coisas assim que poderiam ser conversadas ou por medos que poderiam ser evitados. Eu sempre observei isso e sempre fiquei muito triste. Então Nana me dava muito essa angústia por isso, mas poder observar os monólogos internos delas e ver o quanto elas se amavam é o que mais me tranquilizava também nessa situação. E é o que hoje me tranquiliza também e é o que me incentiva a falar o que eu sinto. Porque eu sei que elas deixaram de dizer coisas uma pra outra. Meu Deus, estou quase chorando.
A gente sempre comenta, né, entre a gente. Eu não quero que o copo quebre, né? Então vamos conversar, sabe?
Esse lance do copo, eu acho que é uma analogia tão perfeita.
Uhum.
Porque é um negócio que, tipo, a partir do momento que aquele copo quebra, cara, não tem como consertar, assim. Você pode ter à disposição, encontrar um novo copo, comprar tudo mais, mas não é,
não muda o que aconteceu, né?
Não muda o que aconteceu. E é muito real, tipo, às vezes você precisa lidar com um copo que quebrou, entendeu? E aí existem formas de lidar. Você pode, que nem eu falei, você pode comprar outro, você pode, tipo, pedir desculpa, você pode, tem várias coisas.
Mas o ideal é fazer novas canecas de cerâmica.
Exatamente.
Juntas, fazer juntas.
Juntas, de preferência.
E aí aquilo é analogia também pra conversar, se resolver, construir juntos um novo momento. E precisa de várias pessoas, das duas pessoas, as pessoas interessadas, envolvidas de fato em construir aquilo.
Precisa estar disposto, sabe? Você precisa botar, às vezes, um orgulho de lado ali pra ir lá e conversar. Mas, cara, assim, é tão surreal o quanto uma boa conversa e você estar disposto a ouvir abraçar o que a pessoa te diz, mesmo que você não concorde, mas, tipo, abraçar o que a outra pessoa tá te dizendo é tão mágico, sabe?
É.
Quando acontece. E ter a vulnerabilidade de, tipo, de falar o que você pensa também, né? Tipo, nessa parte, assim. Ser vulnerável. Ser vulnerável junto com pessoas com quem você pode ser vulnerável, sabe?
Sim. É, e Nana, dá pra perceber que todas as vezes que elas não se comunicam ou que é por medo, elas têm medo. Elas têm medo de acontecer justamente o que vai acontecer porque elas não vão se falar.
Exato, tá vendo? Essa daí é a profecia que se autocompleta com o disse anteriormente.
Sim.
E até questão de momento, né? Então, tipo assim, quando elas começam a morar juntas, é uma situação de vida pra cada uma. Mas aí as coisas vão acontecendo e a gente acaba tomando escolhas e coisas que fogem do nosso controle também acontecem. E aí é natural que exista um afastamento, né? Então, tipo assim, é natural na sociedade, tipo, sei lá, você vai construir uma família, né? Você vai morar com outra pessoa, sim, sim. Enfim, não vai mais morar junto. Tem muito esse momento de, faculdade, jovem, estamos aqui morando junto, a gente tá convivendo mais porque a gente estuda junto, porque a gente faz alguma coisa junto. E aí, as escolhas da vida fazem com que essa rotina, que era muito frequente, deixe de ser tão frequente assim. E aí, o que acontece? Tem muitas amizades que não sobrevivem a essa falta de frequência, né? Então, o que acontece com a amizade quando não existe mais tanta frequência, né? E vai muito no que vocês comentaram de ter um esforço mútuo de querer fazer aquilo dar certo, de querer arranjar um tempo. Porque às vezes não é por mal, tá todo mundo com a cabeça enfiada nos próprios problemas e sendo engolido, né, por esse mundo que a gente só trabalha e só tá fazendo as coisas. Então às vezes é preciso até, sei lá, se dá uns dois tapas na cara e tipo, peraí, quanto tempo faz que eu não falo com fulano? Deveria mandar uma mensagem, será que fulano tá bem, né? Enfim, de ter essa, de ter essa troca, porque o mundo não quer que a gente viva.
Exato. E também ter a maturidade de entender quando tipo, a outra pessoa não está tão disponível no mesmo tempo, mesma energia, mesma coisa, né? É, eu acho que é um processo que também é difícil pra gente entender. Eu acho que a partir do momento que você entende isso pros outros, fica mais fácil de você entender isso pra você também. E vice-versa. Quando você entende isso pra você, é mais fácil de você entender o lado do outro também.
Sim, justo. Faz sentido.
É muito uma via de mão dupla, assim. De, tipo, quando você entende a necessidade de conversa, quando você entende a necessidade de ter espaço, quando você entende a necessidade de você poder ter a gerência do seu tempo, de quando você vai responder. E não é porque você gosta menos da pessoa. Tipo, eu tô falando menos com essa pessoa porque eu gosto menos dela. É porque, às vezes, a vida é assim, entendeu?
Sim.
E aí, quando você entende isso pra você mesmo, você entende isso pro outro também. Eu acho que isso é muito valioso.
É.
Né?
Você só consegue se relacionar com o outro o quanto você consegue se relacionar consigo mesmo.
Uau!
Ó!
Caraca!
Palavras belíssimas, é isso?
Não sei de onde eu tirei isso.
Muito bom. Mas é real, mas é isso mesmo. E tipo, olha só quantas lições a gente tirando. Gente, assistam Nana, aquelas, né? A gente tá na parte de spoilers. Se você não assistiu Nana ainda, pô, isso aí você vai tomar.
Eu achei que a gente ia, tipo, falar mal do Takumi nos spoilers.
Então, a gente pode falar mal do Takumi. Porque eu tava aqui pronta pra fazer um julgamento muito pesado da Hachi. Porra, por que que ela foi ficar, viver com o Takumi, sabe? Eu sei por quê. Eu sei por que ela foi, escolheu ir morar com o Takumi em vez de ficar com o Nobu. Eu sei tudo. Talvez, se eu tivesse a mesma situação dela, eu faria a mesma escolha também. Mas é uma coisa que sempre me fica assim, tipo, caraca, por quê? Sabe? Por que ele precisava ser assim? Não é nem tipo, ai, por que ela escolheu ele? É tipo, por que ele precisa ser ridículo, horrível?
Ai, o pior é que eu sou... Eu meio que... Ai, desculpa, eu vou ter que... de pensar nisso, de falar nisso. Mas eu adoro falar mal do Takumi, mas eu defendo o Takumi também. É pessoas que eu amo odiar, o Takumi. É, mas realmente, assim, o que acontece, né, gente? Pra você que não conhece e tá ouvindo spoiler mesmo assim... Assim, bombástico o spoiler, tá? Vai estragar a sua experiência, mas assim, você tá ouvindo.
Você tá ouvindo por sua conta e risco, a gente avisou várias vezes, né?
É. A Hachi era muito fã do Takumi. Aí a Nana apresenta eles, porque ela queria muito conhecer o Takumi. Beleza, da hora, maneiro. Só que, né, ia ficar nessa de, eu só conheço esse cara, porque ele é famoso, só conheço ele, porque, enfim, conheci agora, legal, bacana. E ela tava com o Nobu, que é o guitarrista da banda da Nana. E nossa, casal fofíssimo, os dois, assim, tem energia de Golden Retriever juntos, uhum. E eles são adoráveis. E aí acontece, assim, da Hachi, tipo, ah, Takumi tá me dando moral aqui, eu... Sei lá, ele é uma estrela, eu vou dar mole aqui e é isso. E ela acaba engravidando, não sabe de quem.
Não sabe se foi do Nobu, não sabe se foi do Takumi.
É, ah, nossa. E aí, o que acontece? O Nobu, ele é muito imaturo ainda pra esse tipo de coisa. E a Hachi, cara, o sonho dela é ter uma família. O sonho dela é se casar e ter conforto, compor uma família. Tá claro isso desde o começo, é isso que ela quer. Ela quer ser amada, mas ela quer um lar. E o Nobu não é capaz de proporcionar isso pra ela naquele momento. Então ela acaba ficando com o Takumi. Que assim, o Takumi, ele é boy lixo. Ele gosta de outra pessoa, ele não se comunica também direito. Ele, eu acho que ele até gosta da Hachi, de verdade. Tipo, eu acho que ele tem um...
Eu também acho que ele tem pelo menos um carinho por ele ela. Tem tipo, uma consideração. Não é consideração a palavra.
Eu sinto que ele tem um carinho por ela. Eu acho que ele vê... Pra mim, ó. Pra mim. O Takumi, ele gosta da Areira, mas ele acha ela pura demais pra ser tocada. E ele olha pra Hachi e ele vê a Areira.
Em Deus Areira, só que a Hachi é tipo uma versão Areira 1.0, assim.
Ah, a Hachi é a versão humana da Areira pra ele.
Pode ser, pode
tipo,
ser.
Tipo, é uma versão mais em que ele enxerga falhas. E aí ele consegue se relacionar com a Hachi porque ele se vê como alguém cheio de falhas. Ele nunca, em momento nenhum, esconde que ele é um ser humano falho. Ele sabe disso. E por isso que ele não gosta, ele não quer... se relacionar com a Areira, mesmo a Areira gostando dele. Então, ele tem essa questão meio autopunitiva e eu acho que, querendo ou não, ele combina com a Hachi por conta disso. Meu Deus, não acredito que eu tô defendendo o Takumi.
Mas... Está aqui, está gravado, né? Deus, aqui é o negócio.
Podem me xingar nas redes sociais depois.
Não, mas eu acho que, enfim, termina a linha de raciocínio. Faz muito sentido.
Faz muito sentido. E aí é uma coisa que, sim, a gente fica muito bravo. Mas quando a gente vê na prática, aquela escolha foi a melhor escolha. Dentro das necessidades e das vontades de cada um. E pro Takumi também, em questão pessoal, eu sinto que realmente fazia sentido. Ele precisava de... Ele queria alguém com ele também. E profissional também. Ele é um homem muito, muito pragmático no que se trata do
muito
trabalho.
Muito pragmático, é.
Então, ele também usa isso a favor dele profissionalmente. Então, é uma... E ele se dedica. Ele não tem muita boa vontade, assim.
Ele não tem muito traquejo social.
Não tem traquejo social, mas ele se dedica. E eu não vejo ele como esse monstro que as pessoas pintam. Eu acho que ninguém em Nana... Eu vejo como seres humanos. Eu não vejo como vilões. Então, toda vez que alguém vilaniza alguém de Nana... Eu já sinto que a pessoa não tá tendo a compaixão necessária com o personagem, sabe? Pra entender.
Por favor, seja mais compreensível, né?
Inclusive com a Areira, ela é muito injustiçada.
Areira é, eu acho também. Areira, ela tem as questões dela, óbvio, todo mundo tem. Mas eu acho ela muito injustiçada também, tipo, a galera hateando, assim, tipo, mano, ela tava lá vivendo a vida dela, sabe? Não que ela não tenha nenhum tipo de agência sobre a própria vida. Uhum. Mas ela tava fazendo o dela, sabe? Tipo, ela não tava agindo de má fé ali.
Então, a Areira em si, é que eu ouvi gente... Na internet, acusando ela de pedofilia.
Ah.
E aí, porque ela fica com o Shin, que é bem mais novo.
Por causa do Shin, sim, sim.
E aí, eu acho um pouco... É delicado isso, né? Porque, primeiro que existem as questões dos próprios personagens e da contexto da sociedade japonesa. Mas em momento nenhum eu vejo ela como uma predadora, sabe?
Não, não. Cara, as pessoas tacando Areira no fogo e comprando um Samurai X, sabe? Tipo, sei lá, entendeu? Não dá pra botar muita fé, assim, sabe?
Então. E aí também é uma questão das nuances, né? Das nuances do desenvolvimento das pessoas, da compreensão... Das dificuldades de cada um. Porque em momento nenhum ela age como alguém que abusa do Shin de alguma maneira. É tudo muito conversado entre eles. E apesar dele ser muito novo, ele acabou entrando nesse meio de prostituição. Por questões familiares. que inclusive são coisas que a gente nem conseguiu, tipo, não foram tão definidas e elaboradas pelo autor assim. Mas é um tema muito delicado.
Sim.
E eles acabam se dando um certo apoio. Ela também tá numa posição tanto vulnerável, né? É, e ela também é infantilizada. Então é como se ela tivesse... É, ela fosse muito mais imatura pra idade e ele tivesse que ter sido muito mais maduro pra idade dele também. Então, nesse caso em específico, é interessante pensar nesses detalhes, mas eu entendo também que pra pessoas que sofreram abusos, não tem muito como pensar numa
não
nuance.
Não tem, assim, é.
Então, de forma alguma, eu acho que eu passo o pano pra o quanto isso possa machucar alguém. Eu entendo.
É, não, eu tinha até, inclusive, esquecido desse pequeno detalhe, assim, que não é um pequeno detalhe, né?
É que pra mim, realmente, a Areira é uma personagem que traz uma vulnerabilidade diferente. É diferente dos outros personagens, sei lá, diferente da Nanozaki, que não tinha família, que foi abandonada. Ela sofreu outro tipo de abandono, ela sofreu negligência, né? Então, apesar de estar num lugar de destaque, apesar de ser de uma família que colaborou pra ela ter esse trabalho
tudo,
como cantora, tudo... Ela nunca teve muita atenção, ela sempre foi muito protegida, mas ao mesmo tempo ninguém nunca a viu ou prestou atenção em quem ela era. Então, acho que realmente são sofrimentos diferentes e a necessidade de não comparar esses sofrimentos como pior ou melhor, sabe?
É, tipo, não ranquear, não fazer o rank da desgraça.
Sim.
Deixa o rank da... Não existe rank da desgraça, cara. Cada um está machucado e dolorido num lugar diferente. Não tem um lugar que dói mais ou que dói menos, assim.
É, e não existe...
É dor.
Exato. E não existe ranking da desgraça, mas a gente vai fazer uma tier list aqui de quem sofreu mais.
Sofreu mais que a Ju.
É isso.
Não, ó, eu acho que aí a... Pô, quem sofreu mais? A Komatsu, mas assim... Um pouco do sofrimento dela foi auto-infligido.
Ai, nossa, 80%, amiga.
Claramente uma pessoa ansiosa, tá? Assim, a Hachi é a epítome da ansiedade em pessoa, ansiedade em segurança e todos os derivados que isso pode trazer, assim. Em pessoa, cara. Meu Deus, coitada.
E muito impulsiva.
E muito impulsiva. Fala assim, coitada embaixo. Autocrítica, sabe? Pessoas ansiosas, levantem a mão. Mas tem toda essa questão da escolha dos dois. Eu acho que ali é um momento mais... Eu acho que é o momento, assim, né? Não sei, eu coloco esse como um ponto muito alto, assim, do anime barra mangá. Da história, assim, tipo, ela escolhendo entre um e outro. Mas, enfim.
Sim. Nossa, é justamente quando ela descobre que tá grávida. Eu juro, é assim, foi aí. Quando eu falei que eu quase vomitei lendo mangá, foi aí. Que eu fiquei, meu Deus, eu acho que eu não ia conseguir lidar com isso, não, cara. E aí, tipo, eu passei muito mal pensando nessa possibilidade.
Sim.
E ainda, tipo, Nobuo e Takumi. Aí, tipo, uma vida de sofrimento e rancor com o Nobuo. Ou uma vida de conforto e rancor com o Takumi.
É, tipo... não existe não ter rancor, entendeu?
Só tem, tipo, vamos tomar uma decisão mais confortável ou menos.
E como muda, né, tipo, a nossa opinião, porque quando eu tinha 13, 14 anos, eu claramente era movida pelo lado do sentimento e não pelo lado da razão, né?
É.
Era, tipo, óbvio, quando eu assisti a primeira vez também, tipo, meu, você é burra? Por que, que você não vai ficar com ele?
Sim, ele te ama de verdade.
É, tipo, claramente a resposta certa.
E aí agora, tipo, 15 anos depois...
A gente olha e pensa, né? Bota a mão na consciência, assim, tipo...
E é muito doido, né? Porque, assim, sei lá, elas têm 20 e poucos, né? E a sensação que eu tenho ainda é como se fosse, tipo, gravidez na adolescência, entendeu?
É.
Sim!
Porque elas não têm suporte, elas não têm estabilidade. Então, é a mesma... Mesmo que a idade não seja, né? Elas não sejam adolescentes, mas é a mesma falta de suporte, carência e dinheiro e, enfim...
É. Elas estão se construindo ainda como pessoas, né?
Exatamente.
Exato.
Então, assim, hoje realmente faz muito mais sentido de você pensar se ela vai manter o filho e o objetivo dela é esse, quem somos nós pra julgar?
Sim.
Pois é, depois de julgar por 15 anos, a gente voltando aqui se retratando, né? Realmente vamos ter que aí passar um pano pro Takumi.
É.
Passar um pano pra escolha da Nana, é isso.
É isso. Eu sinto muito.
Essa parte é mágica, assim, tipo, de... Quando você entra em contato com essa obra em fases diferentes da sua vida, você vai ter leituras diferentes. Eu estava, assim... Eu sempre tenho receio de voltar, mas eu confesso que agora eu estou empolgada pra assistir com a cabeça que eu tenho hoje, tipo, com o olhar que eu tenho hoje... E ver esses dramas que talvez eu até me identifique com alguma coisa que eu passei na adolescência e não tinha me tocado, sabe? E eu queria comentar aqui, porque eu tenho uma história maravilhosa sobre... Aí aqui também, spoiler máximo, Blaster. Sobre a morte do Ren, né? Eu tenho uma grande história, assim. Primeiro que esse foi um dos primeiros, acho que... major character deaths, assim, que eu passei na minha vida. Então, foi realmente traumatizante. E foi tão traumatizante que eu lembro até hoje. Que quando eu li isso no mangá, eu morava com meus pais. Estava lá lendo no computador. E, cara, eu voltei essa página umas, sei lá, 15 vezes. Porque eu não conseguia acreditar no que estava acontecendo.
Uhum.
Assim, incrédula. Incrédula. Tipo, gente, não é possível. E eu chorando de soluçar, assim. Desci a escada da casa dos meus pais... Fui na cozinha pegar uma água. No caminho, encontrei a minha mãe. E a minha mãe assim... Filha, o que aconteceu? E eu virei pra ela e falei... Mãe, ele morreu. Foi um acidente horrível. O quê? Chorando. A cara lavada. Minha mãe, nossa, quem? Eu falei... Ai, o menino do mangá, não sei o quê. Minha mãe... Ela riu tanto da minha cara. Ela virou e falou, ah, pelo amor de Deus, achei que era alguém. Tipo, da vida real, algum amigo, alguma coisa. Eu, mãe, você não tá entendendo. Muito triste. Agora que tava dando tudo certo. Eu tinha chorando. Foi um dos grandes momentos. Foi grande momento esse. Foi esse o final de Tokyo Ghoul, do primeiro Tokyo Ghoul. Também foi pesado. Na época.
Você lembra o que você tava fazendo, onde você tava, Tati, quando você leu essa parte?
Eu peguei um spoiler na internet, na verdade.
Puts.
Ai, não acredito.
Ai, que merda.
E aí eu falei, o quê? Me recuso. E aí eu não terminei de ler o mangá.
Boa. Não, mandou bem.
Perfeito.
Eu entrei em negação, total e completa.
Sim. Não, mandou bem. Eu lembro que eu tava lendo numa aula de inglês. Na escola.
Nossa, meu Deus!
Eu tava lá na ETESP, bem fofa, tipo, lendo... Eu sentava na primeira fileira, na janela, e a mulher tava dando aula, ela tava vendo que eu tava lendo mangá. Eu tava lendo mangá e tava muito tenso. Eu fui interrompida na minha experiência, porque a mulher me fez uma pergunta pra, sei lá, me fazer interagir. Aí eu respondi qualquer coisa e nem lembro da interação, mas eu... Claramente respondi errado e eu caguei porque eu tava lendo o mangá de Nana. Eu voltei e assim, eu lembro de nem conseguir chorar. Eu lembro de, tipo, de verdade, a memória que eu tenho era de que aquele dia ficou em preto e branco. O mundo perdeu a cor, de verdade.
Eu entendo 100%, cara. Eu entendo 100%.
Foi horrível. E assim, lembrando agora, parece realmente que a gente... Perdeu alguém que a gente conhecia.
Cara. Tipo,
Eu tô falando isso com lágrimas nos olhos, de verdade. Porque se tornaram amigos. E assim, às vezes a gente fala isso de personagens e coisas do gênero. Mas não foram amigos... Ah, amigos que eu levo, tipo, sei lá, One Piece. Não, cara. Em Nana... São pessoas de verdade. Essas pessoas existiram. É quase uma experiência de, sei lá, quase esquizofrênica. Não falando de uma forma negativa, tá? Tipo, realmente, pra mim foi quase isso. Porque os bonecos foram muito realistas. Então, foi um baque. Ainda mais adolescente, sabe? Ler isso na adolescência.
Ainda mais adolescente.
Que a gente também tem uma noção um pouco distorcida de coisas.
E foi isso que eu falei. Tipo, eu acho que foi a primeira vez que eu passei por uma situação assim. De, tipo, de estar investida numa coisa e de ter que lidar com uma morte repentina, sabe? Foi completamente, tipo... Eu lembro com detalhes hoje ainda, sabe? Tipo... Riqueza de detalhes. Faz quantos anos isso? Tipo, sei lá, uns 15?
Pra mim faz 15.
Faz tipo uns 15, eu lembro com riqueza de detalhes. De tudo que tava acontecendo neste momento, sabe? Tipo, eu indo buscar água na canaquinha. Eu tava passando mal, assim. Tipo, preciso beber uma água, entendeu? E porque eram personagens, eram ali uma galera que importava muito pra mim.
Sim.
Era tipo, gente pro... Ai, gente, maravilhoso. Assim, terrível e maravilhoso.
Sim. Ainda acho que quando a gente se identifica tanto com os bonecos, né? Acho que também tem isso.
Fica mais forte, fica, tipo, muito mais intenso, assim, sabe? E justamente o fato deles serem pessoas muito críveis, né? De serem personagens muito críveis, só torna a experiência muito mais intensa.
Sim, porque todo mundo, eu acho que tem um amigo ou uma amiga que, tipo assim, você gostaria de ser mais próximo daquela pessoa, você tem muito carinho por aquela pessoa, mas é uma pessoa que... Ah, é uma pessoa que ela é muito confusa, é uma pessoa que tá muito dentro das próprias questões, dos próprios problemas. E é uma pessoa que toma umas ações que não fazem muito sentido e às vezes que não fazem muito bem pra ela, mas quem somos nós pra julgar? E você acaba meio que desejando que certas coisas fossem diferentes. Se tal pessoa... Ah, não fosse tão doida, não fosse tão inconsequente, não fosse tão confusa. Se conhecesse mais, talvez as coisas fossem diferentes, né? Então, acho que todo mundo tem, assim, uma pessoa que você tem um carinho muito grande, mas que aquela pessoa, ela tá em outro momento, né? Com outras prioridades e, enfim, teve outra vivência, outra criação. Ou não tem tanto suporte, assim. E eu sinto que o Ren é muito essa pessoa. Assim, é uma pessoa que você tem muito carinho. E todos nós já perdemos pessoas que a gente tinha carinho, assim, jovens, né? E aí quando a pessoa, ela falece subitamente de uma forma que não foi, né, controlada, não que a morte seja controlada.
Tipo um acidente, não teve um prenúncio.
Exato. Não teve uma despedida,
nossa, a pessoa está doente.
Não há preparo, né? Então, eu sinto que isso é muito marcante.
Traumas. Que nem a gente falou, trauma.
E eu acho que também não foi só a partida dele. Foi como aconteceu, e eu sempre vou lembrar de eles comentarem que o Ren tava de... posso falar isso? Meu Deus do céu, é muito sensível. Porque, tipo, ele protegeu as mãos. Então, ele tava meio que irreconhecível. Porque foi um acidente de carro e ele protegeu as mãos. Por quê? Porque ele tocava guitarra. E isso era a coisa mais importante pra ele. Então, eu lembro disso. Eu lembro de como isso transmite quem ele era em vida. E também, além disso, tem... o quanto essa perda afeta uma amiga querida, que é a Nana, e outras pessoas que também amamos na obra.
Sim.
Mas principalmente a Nana Ozaki.
Então, jeito que...
a dor dela também pesou, assim.
Sim, com certeza. Tipo, é muito... é literal ver, assim, tipo, você entender a dor de uma pessoa, sabe? Eu acho muito curioso como, tipo, até nesse último detalhe, assim, dele protegendo as mãos e tudo mais, era muita informação, às vezes muito mais informação do que a gente tinha tido dele até o momento, assim, sabe? X capítulos, X volumes.
Sim.
E foi um vislumbre muito mais profundo, muito mais intenso do que muitas coisas que tinham sido expostas de uma forma mais... exposta de uma forma positiva é ótimo, mas é isso, né? Tipo, uma coisa que tinha sido muito mais óbvia, muito mais assim.
Sim, forte. Momentos fortes.
Momentos fortes, cara. E é tipo, legitimamente foi a primeira vez que eu lidei com uma perda grande na minha vida, assim. Nesse sentido de, tipo, entre aspas, uma pessoa próxima. Então, bem grandes momentos, assim.
Sim.
Eu acho que é um momento, tipo, que nem a gente comentou, é um momento de, tipo, você lembra onde você estava quando você leu esse capítulo.
É, exatamente.
É muito tenso.
Parte, mas...
bom. Pô, eu não queria terminar, assim, nessa vibe, mas... as coisas que acontecem depois é muito disso, né? Rola um time skip, mostra ali, tipo, como os personagens lidaram, né, com... não só com a morte do Ren, mas com, tipo, a vida deles, né? Mostra a filhinha da Nana crescida, a filhinha da Hachi crescida. Ela é muito fofa!
Mostra uma outra criança também.
Mostra uma outra criança também, que é a criança misteriosa.
É, né? Se chama Ren.
E que a gente nunca vai saber.
Certo.
Porque a Yazawa simplesmente se recusa, a gente faz o que a gente quiser com as informações.
Só pra galera saber, caso não saibam, a Yazawa, ela parou de escrever o mangá, não porque ela quis, mas porque ela teve um problema de saúde e a autoestima dela foi afetada com isso, porque, enfim, ela parou de conseguir desenhar do jeito que ela desenhava antes. E agora tiveram várias exposições, várias colaborações com várias marcas de Nana, e eu estou chutando de que tem alguma coisa sendo cozinhada no forno pra gente, mas... é só o tempo dirá.
São suposições, assim, no momento são apenas posições que a gente quer muito acreditar, com certeza, porque, né, enfim, a gente é, assim, emocionado.
Sim, emocionada sim.
emocionada assim e com orgulho, tá? Mas vamos ver, assim, teve, voltou muito à tona, né? Enfim, o anime entrou na Netflix, então teve uma nova leva de pessoas. Inclusive, o anime está disponível na Netflix, você que ficou interessado aí, quer ouvir, quer ler, quer... Já ouviu a trilha no Spotify e está em busca de uma nova... De um jeito de assistir aí. O anime tá disponível na Netflix. O mangá está sendo publicado no Brasil pela JBC. Uhum. Não sei se está completo, mas se não estiver, está quase, porque eu tenho até o 16. Uhum. Então são muitos volumes e vai até o 21. Tem todos publicados já, aparentemente.
Legal.
Tô olhando aqui
e
no
é
site
fácil
da JBC.
De achar, tá? Tipo, JBC é fácil de achar os mangás.
E de verdade, assim, é uma história que vale tudo a pena. Tudo vale a pena, de verdade. É
exato.
Mais do que uma ficção, é uma história, pode ser uma lição de vida pra você aí. Ai, gente, estou muito feliz de ter gravado esse episódio com vocês,
ai,
assim, de verdade.
Ai, eu agradeço esse flashback.
Não, throwback Thursday total, assim, né? Tipo, flashback, sim. Voltei ali uns 10 anos no tempo. Dá as emoções, tudo.
Nossa.
Eu estou mais determinada que nunca em assistir Nana, apesar de que eu sei que... Ou ler, já que eu tô comprando mangá, acho que eu vou terminar de ler.
Tá, mas se quiser rever, reassistir... E fazer junto, eu acho que a gente pode pensar nesse rolê aí também.
Ah, é?
Eu sozinha não assisto isso mais, nem ferrando.
Eu não assisti o live action sozinha também, porque eu falei... Eu não quero passar por essa experiência sozinha. Aí você junta com outras pessoas traumatizadas e assiste, entendeu?
É, exato. É isso daí.
Ah, mas ó, vamos conversar disso aí, então.
Vamos.
Você receberá a mensagem.
É.
É, a gente mora perto,
né?
Então... Faz uma tarde.
A gente
assim.
Faz a...
É isso. Pipoca e bolo de morango.
Em pequenas doses. É isso.
Ah.
Mas vamos lá. Mo, para as pessoas que querem acompanhar mais seu trabalho, onde elas te encontram?
Vocês podem me encontrar nas redes sociais para ter muito mais conteúdo sobre cosplay, anime e mangá. Em @kidzastre. E aí é KIDZASTR. Que desastre. Tanto no Twitter quanto no X, né? Quanto no Instagram, quanto... E o TikTok é só... É que desastre, mas o A é um 4. Porque uma criança que não usa o TikTok roubou meu arroba.
Aff,
é inferno. E é isso. Tô aí na internet.
Está nas internets fazendo conteúdos. E você, Tati? Se as pessoas quiserem te encontrar, onde elas te encontram?
É pelo arroba Tati, T-A-T-I, _, Maforte. Maforte com... mudo. Eu criava mais conteúdo antes de começar a trabalhar relacionado à indústria de animes, então eu trabalho com anime e nunca mais vejo anime.
Ah, geralmente é assim mesmo, amiga.
É assim, quando vira trabalho, fica um pouco mais complicado de conciliar tudo. E crio conteúdo sobre outras facetas aí na internet. Então, se você sabe, você sabe. Siga uma gnoma por aí.
If you know, you know. Gostei muito, inclusive, do comentário. Gente, muito obrigada de verdade por terem topado vir aqui gravar comigo. Eu sei que Nana é muito querido para nós todas.
Obrigada pelo convite.
De verdade, assim, das primeiras coisas, das primeiras pautas que eu separei do Hypezilla, eu falei assim, eu quero falar de Nana com a Tati e a Mo. Não quero gravar sobre isso com outras pessoas. Essas são as pessoas com quem eu quero falar sobre isso aqui, porque é isso. Então, muito obrigada por terem topado. Você, ouvinte, muito obrigada por ter escutado este episódio de Hypezilla. Seja só a primeira parte sem spoilers, seja a parte com spoilers. Eu espero que vocês tenham curtido. Por favor, comentem sobre Nana com a gente nas redes.
Uhum.
São aí as redes, vocês já sabem. E é isso, a gente não se ouve, porque só vocês me ouvem. Na semana que vem, um beijo, tchau.
Bye, bye.